الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم a todos os irmãos e irmãs. O trecho que nós usaremos hoje foi extraído de um surba, uma fala inspirada chamada O Relógio de Meca, surba de 28 de agosto de 2013 de Sheikh Nazim al-Haqqani. Então, vou expor aqui as palavras de Sheikh Nazim em relação ao surba, vou lê-las e falarei um pouco mais rápido hoje, por o assunto ser extenso e para tentar fazer com que o áudio não seja tão longo. As mentes das pessoas hoje em dia não estão funcionando, suas mentes não estão funcionando. Se funcionassem, elas saberiam o que fazer. Se funcionasse, elas saberiam do que precisam. Se funcionasse, elas fariam seus ajustes. Elas se ajustariam. Hoje em dia as pessoas vão para a cama como se estivessem bêbadas e se levantam como se estivessem bêbadas. Que ajuste? Eles fizeram algum ajuste agora? Claro que sim. Seu ajuste deve estar claro para eles. Adnun Nasiha. A religião é um conselho. Até mesmo um rei tem ajustes. Se ele sair do ajuste, também entrará em colapso. Eles não colocariam um rei morto no trono. Ele é um rei, deixa eu sentar-se aqui. Não. Pensem, homens que não pensam. Por que eles lutam? Eles lutam porque não estão ajustados. Um homem desajustado briga. Seu ajuste é ter um emprego, ser um fazendeiro, ser um governador, um pachá, ser um rei. Sabem qual é o ajuste dele? Eles o chamam de homem desajustado, que não se conhece, não sabe o que está fazendo, não sabe o que fazer. Ele tem relógios que estão desajustados. Para que servem? O que todos os profetas, alaihi salam, disseram aos homens é: saibam como se ajustar. Eles escreveram tudo isso. Saibam como se ajustar. Se não souberem como fazer, encontrem alguém que saiba como ajustá-los. Não é qualquer um que pode lidar com o ajuste de pessoas. Há notícias de que em Hijaz, Meca, né, o governo fez um relógio. Eles fizeram um relógio em Hijaz como o de Londres. Bem, eles colocaram o relógio no lugar. Agora todos podem se apresentar e fazer seus ajustes. Como poderiam? O governo fez um relógio mais alto do que o minarete em Hijaz, porque eles são muito espertos. Está sendo sarcástico, né? Entretanto, seus olhos não conseguem ver um relógio pequeno, que é o próprio relógio do coração, digamos assim. Então, essencialmente, o que Sheikh Nazim aqui diz aqui é que os seres humanos estão desajustados, lutam, brigam entre si. São capazes de construir coisas incríveis, mas não são capazes de ajustarem-se a si mesmos. Uma marca desta aberração contemporânea de que as pessoas vivem como se estivessem bêbadas é o relógio construído em Meca, que imita o relógio da Torre de Londres. É um sinal do desajuste dos sauditas, que querem mostrar ao mundo que quem manda neles são os sionistas ingleses. Então, quem manda nos sauditas são os sionistas ingleses. Nós temos áudios sobre o sionismo. Quem quiser pode nos solicitar para entender o que nós estamos se referindo aqui. Vamos falar hoje sobre o que está acontecendo agora entre Israel e Irã. Será que terá uma guerra maior entre eles? Se alguém quiser entender um pouco sobre a história do Irã, pode nos solicitar um estudo que nós já temos sobre o assunto. E se alguém quiser entender um pouco sobre o xismo, pode também nos solicitar um outro estudo que nós temos sobre o assunto. Tentemos entender agora o contexto do que está acontecendo nesses últimos dias. Tomemos uma reportagem do jornal Mideast Eye de 12 de abril de 2024, da última sexta-feira, um dia antes dos ataques do Irã a Israel. O título da reportagem é: Estados do Golfo alertam os Estados Unidos para não lançarem ataques contra o Irã a partir de seu território ou espaço aéreo. Nessa reportagem mostra o seguinte, em síntese, daí agora vamos para a reportagem. Os Estados Unidos têm pelo menos 40 mil soldados no Oriente Médio. A maioria está localizada nos países ricos em petróleo do Golfo, onde estão baseados em uma série de bases aéreas e navais estratégicas dos Estados Unidos. A Arábia Saudita é um país que tem milhares de soldados americanos na base aérea de Prince Sultan, que é casa para a 37ª 8ª Ala Expedicionária Aérea dos Estados Unidos, que opera caças F-16 e F-35. Os Estados Unidos operam drones MQ-9 Reaper e caças a jato da base aérea de Al-Dhafra, no Emirados Árabes, onde tem milhares de soldados norte-americanos. A base aérea de Ali al-Salem, no Kuwait, abriga a 38ª 6ª Ala Expedicionária Aérea dos Estados Unidos. A base aérea de Al-Udeid abriga a sede regional do Comando Central dos Estados Unidos. Também recebeu alguns oficiais militares israelenses. O Mideast Eye já recebeu o relato, mas não está claro se esses funcionários ainda estão no país. O Reino Insular do Bahrein é o lar de cerca de 9 mil soldados dos Estados Unidos que pertencem à sede do Comando Central das Forças Navais dos Estados Unidos e da 5ª Frota dos Estados Unidos. Oman também permite sobrevoos militares dos Estados Unidos e chamadas portuárias. Então, resumindo, o que a gente trouxe aqui é que os países do Golfo, eles são subalternos aos Estados Unidos e a Israel. É onde está a ideologia Wahhabi. Os Wahhabis, que foram criados pelo sionismo, temos estudo sobre isso, é mantido por eles no poder e são aqueles que cometem os atentados terroristas a mando dos sionistas. Nós vemos aqui que estão totalmente subalternos aos Estados Unidos e Israel, inclusive com militares israelenses dentro desses países islâmicos, wahhabis, comandando a guerra contra Gaza, né? E com milhares e milhares de soldados norte-americanos lá defendendo Israel. Então traremos agora várias sínteses de várias reportagens para entendermos melhor tudo o que está acontecendo. Quando o Irã já havia lançado os drones e mísseis para Israel, a Jordânia disse que estava pronta para abater qualquer aeronave iraniana que violasse seu espaço aéreo. Isso foi dito no jornal Mideast Eye no dia 13 de abril. As defesas aéreas da Jordânia estavam prontas para interceptar e abater qualquer drone ou aeronave iraniana que violasse o espaço aéreo, disseram duas fontes de segurança regional. Eles disseram que o exército também estava em estado de alerta máximo e que os sistemas de radar monitoravam qualquer atividade de drones vinda da direção do Iraque e da Síria sobrevoando a Jordânia, quer dizer, que passaram pelo Irã, saíram do Irã e passaram pelo Iraque em direção a Israel, né? Então, Jordânia, outra monarquia a mando do sionismo. Outra reportagem. Espera-se que o ataque do Irã a Israel consista em 400 a 500 drones e mísseis de cruzeiro, disse um alto funcionário dos Estados Unidos à ABC News. Espera-se que os drones cheguem sobre Israel por volta das 2 horas da manhã no horário local, que era mais ou menos 8 horas da noite do sábado no Brasil. Enquanto os mísseis lançados devem chegar mais cedo. Então, outra reportagem do Mideast Eye do dia 13 de abril. A empresa de segurança britânica, Abrei, informou que os Houthis no Iêmen lançaram mísseis contra Israel. Agora, outra reportagem do Mideast Eye, 13 de abril. Hezbollah lança dezenas de foguetes das colinas de Golã. O grupo libanês, alinhado ao Irã, afirma no seu canal Telegram que atacou o quartel-general de defesa aérea e antimísseis do exército israelita no quartel Keilah, nas colinas de Golã ocupadas por Israel, com dezenas de foguetes no sábado à noite. Mideast Eye, no dia 13... agora é jornal Al Jazeera. O jornal Al Jazeera, no dia 13 de abril. A União Europeia condena veementemente o inaceitável ataque iraniano contra Israel, escreveu um representante da União Europeia na plataforma X. Esta é uma escalada sem precedentes e uma grave ameaça à segurança regional, falou Borrell. E a União Europeia também condenou o ataque de Israel em 1º de abril ao consulado iraniano em Damasco, na Síria. Então vejam que é a primeira vez que Irã ataca diretamente Israel. Resposta ao ataque à embaixada iraniana na Síria, que Israel atacou sem aviso prévio e matou vários comandantes do exército iraniano. Então, tomemos agora uma outra reportagem do Al Jazeera, no dia 13 de abril. Hassan Barari, da Universidade do Catar, disse ao Al Jazeera que o ataque do Irã a Israel é uma escalada, mas também é calculado e medido. Barari disse que a missão do Irã na declaração, na delegação das Nações Unidas, de que o ataque conclui, encerra a questão do ataque de Israel à embaixada do Irã em Damasco e mostra que o Irã não quer mais retaliações. Não quer fazer mais nada, né? Abrindo parênteses, contra Israel. O que os iranianos estão tentando fazer é propor um ataque medido e calculado a fim de recuperar a dissuasão e não serem vistos como fracos diante de seus próprios representantes, disse Barari. Sobre como o ataque do Irã pode afetar a guerra de Israel, Barari disse que tudo depende de como os israelenses interpretarão a situação. Então, por aqui, nós já podemos entender o que aconteceu em relação a essa guerra entre Irã e Israel, mas vamos explicar melhor adiante, inshallah. Então, Hakim Gifres, o líder da minoria da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, manifestou apoio a Israel. O Irã, um inimigo jurado dos Estados Unidos, lançou um ataque sem precedentes contra o alto aliado democrático, o Estado de Israel, disse Jeffries num comunicado. O compromisso da América com a segurança de Israel é rigido e inquebrável. O Irã não terá sucesso. Estamos ao lado do povo de Israel durante esse momento de desafio significativo, disse o líder democrata na Câmara dos Estados Unidos, né? Então, será mesmo que Israel é uma democracia mesmo? É engraçado, né? E nos últimos 20 anos, Netanyahu governou 18 anos Israel. Então, a gente vê algumas pessoas com o mesmo tempo de governo, como Maduro na Venezuela, que todo mundo fala que é um ditador, e outros ditadores no mundo, que nem Ortega na Nicarágua, todo mundo fala que é um ditador. Agora, Netanyahu não é um ditador, que está 18 anos no poder em 20. Putin está mais ou menos no mesmo tempo também. Na Rússia, todo mundo fala que é um ditador. Os Estados Unidos fala que é um ditador. Agora, os Estados Unidos não fala que Netanyahu é um ditador em Israel e quer ficar afirmando que Israel é uma democracia. Sendo que a gente viu que Israel recentemente delimitou o poder do Supremo Tribunal Federal lá e dá passos largos contra a democracia. E não que a democracia seja também algum grande valor. Nós temos estudos sobre a democracia, quem quiser pode nos solicitar. Mas enfim, quando eles querem exaltar algum país, eles exaltam a democracia desse país, sendo que é uma mentira, né? Agora, uma notícia do jornal Fars, de 13 de abril. A agência de notícias semi-oficial do Irã, Fars, citando uma fonte militar, informa que o Irã está observando a Jordânia em busca de quaisquer movimentos de apoio a Israel durante os ataques retaliatórios de Teerã, alertando que o país pode tornar-se o próximo alvo. Daí o Mid East Eye, no dia 13 de abril, diz: o Ministério da Defesa afirma que jatos das Forças Aéreas Reais britânicas no Oriente Médio interceptarão quaisquer ataques aéreos dentro do alcance das nossas missões existentes conforme necessário, depois que o Irã atacou Israel com drones e mísseis. Em resposta ao aumento das ameaças iranianas e ao risco crescente da escalada do Oriente Médio, o governo do Reino Unido tem trabalhado com parceiros em toda a região para encorajar a desescalada e prevenir novos ataques, afirmou um comunicado. Então, eu tenho várias matérias aqui separadas para mostrar matérias similares a essas, dizendo que os Estados Unidos, a Inglaterra, a França estiveram ativamente com suas forças aéreas interceptando drones e mísseis do Irã a Israel. Obviamente, a Inglaterra, a França também são subalternas ao sionismo. Só que eu não teria essas matérias aqui para não tornar mais longa ainda esta aula de hoje. Jornal Al Jazeera, dia 13 de abril. Os militares têm dito às pessoas que o sistema de defesa aérea de Israel possui, isto é, o Iron Dome, quer dizer, o domo de ferro, o Davis Sling e o Arrow 2 e 3, que são sistemas muito capazes, concebidos para lidar com múltiplos tipos de ameaças, é um sistema de defesa aérea em camadas para lidar com foguetes, para lidar com mísseis balísticos e de cruzeiro, e também para lidar com drones. E é isso que provavelmente veremos nos próximos minutos e horas, à medida que essas diferentes ondas de projéteis lançadas pelo Irã chegarão em Israel. O grande teste, claro, para esse sistema de defesa aérea em camadas é saber se consegue lidar com um ataque dessa magnitude, porque isto não é algo que Israel tenha enfrentado antes, numa escala tão grande como nós estamos vendo. Então, isso daí foi antes das 8 horas de sábado, antes de chegar os drones e mísseis em Israel, aqueles que não foram abatidos, né? Como vimos, 99% dos mísseis e drones foram abatidos. Então, funcionou o sistema de defesa de Israel. Mas nem era a intenção do Irã de acertar realmente Israel. Tudo isso não passou de um grande teatro, como nós veremos. A Jordânia ajudou Israel a abater seus drones e mísseis que estavam chegando em Israel, mandados por Irã. O Irã falou que faria algo contra a Jordânia caso a Jordânia ajudasse Israel. Jordânia, com sua força aérea, ajudou ativamente Israel e o Irã não fez nada. No jornal Al Jazeera, no dia 13 do 4, diz a Reuters, citando duas fontes de segurança regional, relata que os jatos jordanianos abateram dezenas de drones iranianos que voaram através do norte e do centro da Jordânia em direção a Israel. As fontes disseram que os drones foram derrubados no lado jordaniano do Vale do Jordão e que se dirigiam em direção a Jerusalém. Outros foram interceptados perto da fronteira entre Iraque e Síria. Eles não deram mais detalhes. Então, vejam a magnitude desse teatro. Os países envolvidos na farsa são Israel, o próprio Irã, Estados Unidos, Inglaterra, França, Líbano, Iêmen, Jordânia e todos os países do Golfo, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait, todos subalternos ao sionismo. O jornal Al Jazeera, no dia 13 de abril, diz: chefe da ONU, Antônio Guterres, condena veementemente grave escalada. Agora, outro jornal de notícias, o jornal SPA, da Arábia Saudita, disse, no dia 13 de abril, a Arábia Saudita pede moderação. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita manifestou preocupação com a escalada militar na região e apelou à contenção de todas as partes para evitar os perigos de guerra. Num comunicado divulgado pela agência de notícias oficial SPA, o ministro saudita alertou para sérias consequências se o conflito se expandir. Então, tudo isso é um grande teatro e nada irá se agravar no Oriente, no meu ver, em relação ao que está acontecendo, por ser tudo um grande teatro. O Irã finge retalhar o ataque de sua embaixada por Israel para não passar como, digamos assim, um banana frente ao mundo. É isso simplesmente o que aconteceu. Agora vejamos mais detalhes sobre isso. A Al Jazeera, já no dia seguinte, no domingo, no dia 14 de abril, ontem no caso, né, disse: Israel poderia continuar a atacar alvos iranianos na Síria ou no próprio Irã. Israel poderia continuar a atacar alvos militares iranianos na Síria em resposta ao ataque do Irã, disse um analista. Mas Israel também poderia atacar dentro do próprio Irã, de acordo com Anthony Lowenstein, autor do livro The Palestine Laboratory. Ele diz: há anos que Israel tem atacado dentro do Irã, matando cientistas iranianos. Portanto, essa escalada pode muito bem acontecer, disse ele ao Al Jazeera de Sydney, na Austrália. No entanto, grande parte da administração dos Estados Unidos ainda não quer uma guerra regional total, como francamente muitos em Israel querem, explicou Lowenstein. Em última análise, a resposta de Israel estará nas mãos do primeiro-ministro israelita Netanyahu, acrescentou. Várias nações estão enviando armas para Israel massacrar os palestinos, principalmente os Estados Unidos e a Alemanha. Ainda estão enviando armas, disse Lowenstein. Então veja, a Alemanha é outra nação subalterna do sionismo. Mas vejam, Israel já cansou de mandar drones e mísseis para dentro do Irã, matando cientistas de pesquisas nucleares iranianos. E nunca o Irã deu uma resposta militar a isso, atacando Israel diretamente, né? Mas agora o Irã estava desmoralizado demais com o ataque à embaixada, que é como se fosse atacar o próprio Irã, e teve que fingir, fazer um teatro de uma resposta. Tudo isso alinhado à vontade de Israel. Veja a reportagem de Al Jazeera de ontem, domingo, dia 14/4. O ataque iraniano é uma diversão útil a nível interno e externo para Netanyahu, uma vez que desviou a atenção de Gaza e das críticas que Israel está recebendo pela forma como está conduzindo a guerra, de acordo com o especialista. Essas últimas 12 horas do ataque do Irã são uma vitória para Netanyahu. Reparem no que não estão falando de ajuda humanitária em Gaza não estar entrando. Não estamos falando dos massacres em Gaza. Ninguém em Israel fala mais sobre os reféns, disse Mohamed El-Mansari, do Instituto de Pós-Graduação de Doha, Al Jazeera. Esta é a distração que Netanyahu queria e estamos vendo ela trazendo simpatia dos países ocidentais, que está sendo revertida pró-Israel à medida que eles abraçam mais uma vez a narrativa israelita, disse Emsari. O que, então, agora abrindo parênteses aqui, o que o Irã fez foi um teatro que nunca teve como objetivo afrontar realmente Israel. Veja essa outra reportagem do G1 no dia 14/4, domingo, ontem. O que o Irã realmente queria com o ataque a Israel? Professores analisam a ofensiva. Para especialistas, o objetivo não era destruir Israel, causar grande estrago social, mas dar uma resposta telegrafada. Quer dizer, essa resposta do Irã foi telegrafada, foi avisada muito antes. Então, o objetivo era dar uma resposta telegrafada ao bombardeio israelense que atingiu a embaixada do Irã na Síria. Por volta das 19 horas, a missão do Irã na ONU afirmou que o ataque estava encerrado. Em outras palavras, o que Irã, agora nas minhas palavras, né, o que Irã disse foi: na ONU, quando eles pararam de mandar os mísseis e drones, avisamos antes todos, para não causar nenhum dano, para que todos se preparassem. Agora que já terminamos de lançar os mísseis e drones, não faremos mais nada. Não respondam a esse ataque, por favor. Em outras palavras, foi isso que a missão do Irã na ONU falou. No dia 14 de abril, falou, os Estados Unidos, na reportagem então, do Mideast Eye, 14 de abril, os Estados Unidos tiveram contato com o Irã através de intermediários suíços antes do ataque do Irã a Israel, confirmou um alto funcionário da administração dos Estados Unidos. O Irã também enviou uma mensagem aos Estados Unidos após o ataque, disse a autoridade. Então, o Irã avisou até os Estados Unidos que faria o ataque antes de fazê-lo e depois avisou os Estados Unidos que eles cessaram o ataque. Vejam que, pela lealdade, Israel agradece, dizendo que não pretende uma escalada significativa contra o Irã. Nessa reportagem, o responsável dos Estados Unidos disse que Israel deixou claro aos Estados Unidos que não procura uma escalada significativa com o Irã. Então, Israel agradeceu ao Irã por ter avisado e feito exatamente como eles programaram fazer. No dia 14 de abril, G1 disse que as autoridades iranianas, disseram, cerca de 72 horas antes, isso autoridades do Irã disseram, né? Cerca de 72 horas antes da operação, informamos aos nossos queridos vizinhos e aos países da região que a resposta da República Islâmica do Irã, na forma de defesa legítima, é definitiva e inegável. Então, 72 horas, o Irã já avisou os Estados Unidos, como vimos, e todos os países que faria o que fez, exatamente como fez. Mideast Eye, dia 14 de abril. O Irã informou Washington que seus ataques contra Israel seriam limitados e para autodefesa, disse o ministro das Relações Exteriores Hussein Amir Abdulrahim no domingo. Iraniano, esse é o ministro das Relações Exteriores do Irã, no domingo, durante uma reunião com embaixadores estrangeiros em Teherã. Então vemos os elementos aqui desse teatro que custou $1 bilhão para Netanyahu, mas que fez bem à imagem dele e para a imagem de Israel. Existem reportagens que já traçaram que foi gasto US$1 bilhão em defesa Israel, né? Mas, como vimos, valeu a pena para a imagem de Netanyahu. Então, o jornal Middle East Eye, 14 de abril. Israel provavelmente usou mais de US$1 bilhão em sistemas defensivos para impedir os ataques do Irã durante a noite, de acordo com o antigo conselheiro financeiro das Forças Armadas Israelitas. Então, Israel disse que tem legitimidade de responder à ação do Irã. Eles já declararam isso de maneira aberta na imprensa. Talvez até tenha alguma resposta de Israel para o Irã, que é o que todos se perguntam. Mas eles estão gratos pelos serviços prestados pelo Irã à imagem de Israel, pela camaradagem de avisar 72 horas antes, por lançar um ataque a 1.600 km de distância, que demorou horas e horas para os mísseis e drones chegarem até Israel, o que deu tempo de vários países abaterem com facilidade os mísseis e drones, facilitando os sistemas de defesa de Israel a acabarem com o restante dos mísseis e drones que não foram abatidos. Então, no meu ver, eu posso estar errado, mas o que tudo indica é que não terá uma escalada de guerra entre Israel e Irã. Só dará mais distrações à mídia e à humanidade para que Israel siga massacrando, promovendo o genocídio em Gaza com mais fôlego e menos críticas. Nós temos aí cerca de 10 audioaulas que falam sobre a questão da Palestina, o que está acontecendo agora na Palestina, o que aconteceu antes na Palestina, e áudios que mostram que o que está acontecendo é sim um genocídio, com laudos de especialistas num assunto sobre genocídio, atestando que o que Israel faz em relação a Gaza é um genocídio. Então vejam, irmãos e irmãs, o ser humano está totalmente desajustado, como fala Shekinazi. O ser humano está tão desajustado que os arqui-rivais estão se ajudando, se avisando mutuamente que vão guiar ao outro, levando-nos, estão vindo desse poder de revenha unitária para criar em Gaza. Então, isso mostra que, de fato, o mundo de assim acabou, né? Nós vemos essa jarrinha da ignorância e nós vemos tudo isso acontecendo na área militar, na área política. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala nos manda logo Mahdi alaihi salam para pôr fim a esse domínio sionista e ao massacre aos palestinos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.